Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Hoje eu tô aqui com a Bruna Câmara.
Oi.
Com o Ian Birkland.
Opa.
A Mariana Fernandes.
Olá.
Thiago Rodrigues.
Opa, e aí?
E com o Pome.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Essa semana com mais Podrecast.
Hoje a gente tá aqui pra falar de MPB, um tema mais do que rico, mais do que com assunto pra falar. Pra começar, então, queria saber de vocês o que mais te atrai. Quais são os artistas, as músicas, os discos que vocês mais gostam dentro desse leque gigante?
Quis falar um... mais que me atrai, assim, na música popular brasileira, com certeza é um disco, assim, um artista, mas eu acho que é muito uma questão de dualidade, assim, entre erudito e popular. Tipo, a gente vê muito Tom Jobim, assim, João Bosco e tal. Também uma questão de dualidade entre a africanidade da música, assim, do ritmo, parte europeia da música popular brasileira, que é a harmonia e tal. Essa mistura sempre me agradou muito.
Eu queria até falar sobre essa questão do erudito e do popular, que eu posso estar falando besteira, claro, mas eu sempre vi o termo música popular brasileira como um pouco vago demais. Se não é erudito, é popular, né? Então...
É, mas a questão da música popular brasileira também é que você não consegue fazer um enquadramento perfeito do que é a música popular brasileira. Como você também não consegue definir bem o que é popular. E é acho que o que mais me interessa na música popular brasileira é exatamente isso, que é uma mistura enorme de sons, é uma busca de referências em todos os campos da música e faz um som completamente novo, incrível, mutável, híbrido, que é isso, assim, não se repete pelos artistas nem pelas gerações, tanto que tem gente que fala de uma MPB, velha MPB, dos anos 60, 70, de uma nova MPB atualmente, e é assim, o que é mais interessante é isso, você não tem um som que marca o que é MPB, como assim, o samba que você pega, o cavaquinho, que você pega a marcação, o rock que você faz com uma guitarra, ou uma MPB, você faz uma mistura de tudo, né?
Eu acho que assim, esse termo MPB, música popular brasileira, não foi criado nem por musicólogos, nem por músicos, assim. Foi criado por jornalistas musicais, na década de 60, assim, mais ou menos, quando começou, tipo, o Arte, Alberto Gil e tal. Só que é meio problemático esse termo, assim, porque é meio que um super gênero. Gilberto Gil, você tem Baião, músicas mais próximas do Nordeste, mas em compensação você tem Chico Buarque, que é muito samba, muito choro, Sudeste, muita do Rio bossa. De Janeiro. É, muita bossa nova, na verdade. Então você tem muito... é um termo problemático, assim. Porque quando você fala música popular brasileira, você é remetido direto a essa definição por esses jornalistas culturais aí da parte da década de 60 e tal. Mas eu acho meio complicado, assim, uma coisa é discutir MPB, outra coisa é discutir música popular brasileira, sabe? Se for discutir música popular brasileira, a gente tem que começar do início, tipo, os Lundus e tal, passando por Ernesto Nazaré e tal, não sei o quê. A música popular brasileira, ela vem muito antes do que a gente imagina, assim, né, eu acho. Ataca em muitas outras frentes, tem a frente do Centro-Oeste, O Centro-Oeste é um estado super conhecido quando a gente fala de música popular brasileira, é uma região. Ritmos, os próprios ritmos do sul, chamamé e tal. É um gênero que engloba muita coisa, mas também flui muita coisa.
Acho que a dificuldade é parte de exatamente conceituar o que é popular. E ao mesmo tempo não me incomoda que a gente não consiga conceituar, porque eu acho que a riqueza tá nessa pluralidade e tal. Então, eu não vejo um problema de ser difícil de conceituar, mas eu também concordo que restringir a MPB ao que a gente escuta na rádio, etc e tal, que categorizam como MPB, tipo, não é só por aí.
É, isso eu acho que a gente tem uma imagem muito clara do que é MPB, assim, você fala de MPB, você lembra de Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano, e eu acho isso, tipo, não é assim, sabe, tem muito mais coisa que a gente
assim,
não
tem
imagina
muita...
que é MPB e você pode jogar no mesmo barco.
Tem muito jornalista, inclusive, tipo o Arthur da Pieve e tal, que consideram toda a cena dos anos 80 de Legião Urbana, não sei o que lá, MPB. Mas quando você fala em MPB, você não pensa em Legião Urbana.
É, então, esse é o negócio. É. Se você for nessa linha que você tá falando da Pieve, Sepultura é MPB, sabe? É toda, tipo, a cena de punk paulista, pode ser MPB.
Então, Mas aí a Bruna falou que é muito difícil falar o que é MPB por causa do popular. Tem uma questão, eu acho que é muito mais difícil falar o que é MPB por causa do B, por causa do brasileiro. A brasileira, essa linha de que vocês estão falando é uma linha que define que música brasileira é música feita no Brasil, ponto.
Sim.
Só que, exemplo, tem outro jornalista musical muito importante para pesquisa musical, que foi o José Ramos Chinhorão. Então, ele defende que não, ele defende que a música brasileira, ela tem uma musicologia brasileira, ela tem um ritmo brasileiro, ela tem uma forma melódica brasileira. Então, assim, é meio complicado. Tipo, o punk paulista, por exemplo, que o Festa falou. Um lado é brasileiro, porque é feito no Brasil, mas se você pensar a musicologia daquilo, né, não é tão brasileiro assim. Então, entra na discussão do que é música brasileira também.
Sim, mas de certa forma também, tudo tá um pouco conectado. Porque as referências que a gente tem na música brasileira, como nas músicas de várias outras nacionalidades, não estão isoladas também em si. Porque a gente pega muito, a gente bebe muito da água de outros músicos e de outros gêneros, de outras gerações. Não é uma coisa única também, porque um ritmo gera outro ritmo, que gera outro ritmo. E assim, não é uma coisa que é uma coisa pura. Então é isso que tem a dificuldade também de
enquadrar. É isso que é difícil.
Exatamente.
Tipo assim, o Chick Corea, por exemplo, ele reformou lá o Return to Forever, lançou o álbum Return to Forever. O álbum Return to Forever tem duas músicas com bossa nova. E se você vai falar que é música brasileira...
Então, a questão é uma coisa, é o desenvolvimento melódico daquilo, o desenvolvimento harmônico daquele ritmo que vai gerar em outros gêneros. Outra coisa é uma importação direta, quando você importa direto. Por exemplo, o punk paulista não tem nada de africano, por exemplo, não tem nada de indígena, por exemplo. A cultura brasileira, ela é africana e ela é indígena também. E quando você não importa...
Mas você considerando, por exemplo, que o punk, como principal, o grande mote do movimento punk, é a mensagem. O movimento punk paulista traz à tona essa mensagem da realidade na periferia de São Paulo, no subúrbio e tal. Não acha que é diferente? O grande lance do movimento punk paulista não é a música em si, mas é a mensagem da música.
Ah, eu acho que pode ser uma questão poética, remeta a uma questão brasileira, genuinamente. Mas musicalmente, né, é complicado dizer que não foi importado, assim. Tipo, por exemplo, Legião Urbana. Legião Urbana tem geração Coca-Cola, que fala, nos empurraram como uns enlatados de USA. A música é absolutamente enlatada de USA, sabe? Tipo, ele importou que não é americano, que vai fazer revolução no Brasil com a música americana, sabe? A gente tem que pensar numa questão. Isso é uma estratégia de dominação cultural, assim, eu acho. Sim.
Não, eu acho que tem parte de dominação cultural que envolve também, ó. É óbvio que não dá pra ignorar uma indústria americana. Mas é uma questão também que a gente não pode recair também no estereótipo de o que é brasileiro, que assim, porque senão a gente recai, então, assim, então brasileiro é futebol, brasileiro é samba, brasileiro é isso, assim, a gente tem uma multiplicidade de ritmos que é impressionante. A gente tem uma capacidade também de digerir todas as referências, transformar numa coisa completamente nova e o que poderia ser de chamar também de brasileira, que é absurda. Então, também não falaria como se fosse só uma importação, porque acho que a partir do momento que a gente pega referências de todos os cantos do mundo e consegue transformar em alguma coisa nova, deixa de ser um pouco essa importação. Não que não tenha também importação, mas eu não chamaria de brasileiro também uma coisa como se fosse genuína. Então, assim, então só bossa nova, samba e o afrobeat ou funk são brasileiros, sabe? Porque a gente tem uma riqueza de gêneros que é impressionante.
Até porque a bossa nova é tipo uma versão brasileira do jazz, né? Mas, assim... A coisa do Tinhorão é até porque, assim, ele é, tipo, conhecido como um crítico ultra, tipo, conservador nesse quesito, né? Então, tipo, assim, ele tem uma tese lá que ele fez que ele não considera que Gilberto Gil ou Caetano ou Chico e tal seja música brasileira. Que ele fala que música brasileira...
Tô chocado.
Seu mundo caiu, né, Pura?
Não, eu tô de queixo caído agora. Como assim, cara? Eu não tenho mais ideia, então, do que é música brasileira.
Não, então... Não, ele fala que é música brasileira porque teve, tipo... Segundo ele, a música brasileira, o samba... Super purista, assim. Ele fala que o samba, tipo, aspas, modificado, como aconteceu na época tropical e tal, não é música brasileira autêntica. Enfim, ele é super conservador, assim. Então, eu não sei...
Não, o Tinhorão, ele segue uma linha muito clara dentro da Antropologia da Cultura Brasileira, a linha do Mário de Andrade, né? O Tinhorão não precisa nem tão longe para Gilberto Gil, assim. Tinhorão, Pixinguinha Jazz. Literalmente, ele falou essa frase. Pixinguinha Jazz porque já imita as big bands norte-americanas, tá ligado? Mas essa questão que a Mariana falou, realmente, é verdade, assim. O Brasil, ele tem... A música brasileira, né? Ela tem uma forma de... É uma antropofagia cultural mesmo, do que tá de fora, mas sempre existe um viés brasileiro, assim. Tipo, quase sempre. Você pega, por exemplo, o samba jazz. Samba jazz é praticamente um jazz. Que mesmo assim, a crítica musical no Brasil, a própria comunidade de artistas e tal, sempre defendeu uma expressividade ecológica brasileira. Então, mesmo no samba jazz, que é praticamente um jazz, você ainda tem a percussividade, você tem as síncopes na... Assim, isso eu acho muito interessante, assim.
Amo samba jazz.
Na Semana de Arte de 22... A questão da antropofagia era muito clara. Não era uma negação completa à arte que fosse estrangeira, mas era uma tentativa de transformar aquilo de um jeito que se tornasse mais brasileiro, com referências, enfim. Então não é um ódio completo ao que vem de fora, mas uma tentativa de transformação. Também concordo que quando não faz esse processo, tentar minimamente transformar pode cair naquele lugar comum do que é muito cover, né? Então eu acho que esse processo de antropofagia é sempre muito interessante e enriquece muito mais.
Até porque é difícil pensar também em alguma coisa que se constrói sozinho do nada, sabe? Sem referências, sem fazer esses processos assim, de absorver o que vem de fora, ou que, assim... as bagagens, mesmo assim, as bagagens brasileiras ou externas, para construir alguma coisa nova, um ritmo novo, uma música nova. É muito difícil imaginar como assim, como a música se surge do nada, sabe? É até o que o Criolo falou em uma entrevista. Perguntaram uma música que ele falou assim, que pegou e escreveu em 5 minutos. Mas ele respondeu que, na verdade, sim. A música se construiu, na verdade, de 45 anos. Porque ele pode ter pego e escrito 5 minutos e fez toda a letra. Mas demorou 45 anos para ele conseguir ter todas as referências e bagagens para aqueles 5 minutos ele transcrever aquela música. Então também, de certa forma, nada vem do nada, nada vem sem contexto, nada vem sem referência, nada vem sem esse processo de comunicação entre várias linguagens. E não, ele é da música com a arte, da música com o cinema, da música com o mundo, né?
Essa questão da interação da música com a arte, assim, a música com as outras artes, né? Tem um link interessante, assim, de um artista que até o Flecha gosta bastante, que é o Science, né? Nação Zumbi e tal. Eles misturam maracatu com rock, né? Muito clara a mistura que eles propõem, assim, são dois elementos muito bem definidos na música deles. E aí teve a grande treta lá em Pernambuco, né? A treta cultural que rolou lá entre ele e o Ariano Suassuna, né? Sendo que um é dramaturgo, escritor, o outro é músico. A treta era justamente essa que a gente estava tendo até. Era pro lado do Chico Sainz, tinha uma questão meio Oswald de Andrade, assim, que é tipo muito antropofagia cultural mesmo, ele vou pegar o rock e vir de fora, botar guitarra elétrica no maracatu, contra uma coisa meio Mário de Andrade, assim, né? Que seria o Ariano Suassuna, que seria a questão do manter as origens, as tradições bem fixas, assim, na música, que, como é que você bota guitarra elétrica no maracatu? É a mesma ideia, essa ideia roda a música brasileira constantemente, assim, né?
Eu acho muito engraçado que esse negócio da guitarra elétrica sempre foi mó tabu em várias gerações da música, né, cara?
Tem a passeata.
Tem a tal da passeata contra a guitarra elétrica. Que foi mó rapaziada e 6 meses depois tava todo mundo querendo gravar com os Mutantes, com o Lanny Gordon tocando guitarra. Acho engraçado essa parada.
Essas coisas, você não consegue fugir muito, né, dentro da música, assim. São coisas que vêm pra ficar e, tipo, vêm pra adicionar muito mais do que atrapalhar.
Eu acho que essas questões, assim, musicais são muito fases, assim. Não tem... Existe uma fase histórico-cultural, assim, que impõe ao mercado musical que você precisa, por exemplo, usar a guitarra elétrica ou você recomenda certos padrões estéticos. É muito difícil você travar isso, né? Porque cultura, assim... Você botar uma guitarra elétrica na música, acontece. Tipo, um prédio cai, morre pessoas, alguém vai cair uma bomba atômica aqui, não vai, entendeu? Então, tipo, só vai ter guitarra na música. Então, é uma coisa muito difícil você travar, separar essas fases, assim.
E, porque... pô, a Ivete também, acho que ela trouxe um bom substituto, seria o berimbau metalizado, talvez. O brasileiro, elétrico, aqui a guitarra pode ser um ícone muito estrangeiro, assim. A gente pode trazer ícones e instrumentos mais abrasileirados, por assim dizer.
É, o Mário de Andrade, assim, pra mim, eu fico voltando nesse cara, porque escreveu um livro muito, muito interessante, assim, até quem quiser ler depois, é Ensaio sobre a Música Brasileira. Ele faz um manual musicológico mesmo de como tem que ser a música brasileira, que se sair daquilo é mais brasileiro, assim, uma coisa bem, bem radical mesmo. E aí ele até, essa questão que o Pomeroy falou é muito interessante, assim, do berimbau, porque faz literalmente uma instrumentação brasileira, tipo, os instrumentos que você pode ou não pode usar dentro da música brasileira.
Sobre o que o Pomeroy falou, eu logo lembro de Baiana System, né? Porque trouxeram de novo a guitarra baiana e era uma mistura com o que é o sound system, enfim, aqueles paredões de som jamaicanos e tal. Então, tipo, eles são um grupo que misturam isso muito. Assim, e atualmente, né? Carnaval da Bahia... Estamos aí, Baiana System.
Eu acho que a primeira banda que vem na minha cabeça quando você pensa em mistura clara, assim, com certeza é Novos Baianos. Assim, é onde pra mim a mistura tá mais clara, assim, do rock com o samba, com o baião, com a porra toda. Pra mim é a banda que deixa mais clara essa mistura e faz bem pra caralho essa mistura.
Sensacional. Novos Baianos é sensacional. Acho que tem a questão do Novos Baianos também, que é muito uma questão de fase, assim, também, tipo, não fase, óbvio, perdurou, mas o que eu quero dizer é uma questão de momento, sabe? Eles terem aquele sítio ali, verem daquela forma de vida, tipo, daquele jeito que você produz aquela música com aquela... Era muito produtivo, sabe, o dia deles, assim, mas foi uma questão muito situação, sabe? Tipo, aquilo meio que culminou naquela música, sabe? Aquela coisa de vida deles meio autossuficiente, meio num sítio, todo mundo junto, todo mundo toca alguma coisa, faz alguma coisa, isso... numa mistura, porque a vida deles era misturada, né? Não era só música.
Pois é. Cara, o Pepeu, lá da Bahia, lá, ele com 15 anos, ele tocou com o Gil lá, aí meio que descobrindo o talento dele lá. E aí, tipo, ele só ouvia música brasileira e iê-iê, assim, né? Tipo, todos naquela fase iê-iê, Jovem Guarda e tal. E aí o Gil deu de presente pra ele um vinil do Hendrix. E aí ele falou que a vida dele mudou a partir desse dia especificamente. Começou a resolver experimentar mais na guitarra a partir desse dia.
O Pepeu é muito foda no sentido de que ele tá muito, tipo, interligado à música brasileira, né? Mas ele tem essa coisa da guitarra que é tem muita influência exterior, assim.
Pra mim, o Pepeu é disparado, guitarrista, assim, disparado, pra mim, é o melhor do Brasil.
Quase tocar no Megadeth.
Tem isso, tem essa lenda aí. Ele ia tocar... Mas assim, tudo assim, a mistura que ele fazia com a guitarra do guitarra lá dos trios elétricos e tal, cara, ele é muito foda.
Nós baianos também tem essa coisa, de, tipo, cada um acho que tem uma certa sonoridade, assim, que juntando ele naquele liquidificador ficava, porra, saiu um Acabouche Horário, um FC da vida, sabe?
O FC, inclusive, eu acho melhor que o Acabouche Horário.
Polêmico.
O UFC é muito bom, cara.
Eu acho o UFC melhor que o Acabouche Horário. Acho de verdade, assim, melhor que o Acabouche Horário. O Acabouche Horário é muito foda, óbvio. Cara, as composições do UFC, pra mim, estão num nível maior, talvez. Não é tão clássico, mas, cara, o UFC tem as músicas mais bonitas que os Novos Baianos já fizeram ou regravaram, sacou? As quatro primeiras, Sorri e Cantar como Bahia, Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora, Cosmos e Damião, Samba da Minha Terra, e a quinta ainda é Vagabundo Não É Fácil. Então, cara, isso não é um disco qualquer, assim, é muito subvalorizado.
Também acho. A questão do Novos Baianos, assim, tipo, eu vi uma entrevista um dia, assim, do Moraes Moreira falando de por que acabou, né, os Novos Baianos. E é muito... acabou justamente, então, acabou o motivo deles começarem, na verdade, né? Então, o motivo deles começarem era viver aquela doideira lá naquele sítio, não sei o quê. O Moraes Moreira falou uma coisa interessante, assim, mais que parecesse mó doideira e tal, não sei o quê, chegou uma hora que começou a ficar muito estanque as funções, assim, então, tipo, Galvão tinha que compor letra. Alguém chegasse com uma letra, falasse assim, eu quero que dessa minha letra. Não, essa parte é do Galvão. Se o Pepe Gomes inventasse uma levada de violão maneira pra uma música, eu falo, não, você não pode usar essa, tem que ser do Moraes Moreira. Aí o Moraes Moreira falou, aí pra mim já tinha acabado a parada. Aí, acho que talvez com o estouro, assim, do Acabouche Horário e tal, do cenário nacional deles, eles começaram a entrar numa lógica de mercado, assim, né, de quem faz o que certinho, funciona
pra mim,
só meio que acabou a parada.
A grande derrocada dos Novos Baianos pra mim é quando o Moraes Moreira sai, eles lançam um disco razoável, e aí a partir daí começa a cair de produção geral. Eles lançam Vamos Pro Mundo, tem aquela versão foda de Na Cadência do Samba, tem Guria, que é uma música que eu gosto e tal. não chega aos pés dos anteriores e logo depois começa a cair de produção absurdamente. Um negócio que eu acho tipo, legal assim, até de perceber, a carreira solo, cada um mostra, depois Novos Baianos, mostra tipo, muito bem como funcionava essa mistura. Assim. O Pepeu, mais para aquela...
Quem tem carreira solo, né? Porque... Qual é a carreira solo do Paulinho Boca, tá ligado?
Assim, não, mas... eu acho que ele tá falando de Morar.
É, mas assim, o Morar Moreira, ele saiu, ele foi fazer uma coisa muito mais samba do que qualquer outra coisa. O Pepeu saiu, ele foi fazer, tipo, ele foi tocar o primeiro álbum dele, pelo menos, Geração de Som, é só choro, é música baiana. E depois ele foi entrar naquela onda brega lá, de Eu Também Quero Beijar, e a Baby foi uma onda, foi pra uma onda muito mais, tipo, Gal Costa, assim, sabe? MPB standard, aspas, assim. Negócio mais claro, mais negócio da canção pop, da canção pop daquela época. Acho isso, é interessante você ver por essa ótica, assim, da carreira solo deles depois. Em boca, ninguém liga pra carreira solo dele. Faz
nunca,
tempo.
Eu nunca tinha pensado, assim, pra analisar a carreira solo deles, pra ver... Quem herdou o quê, né? Tipo, que maneira essa parada? Eu nunca tinha pensado. Nunca tinha parado pra fazer, na real.
É, que reverbera com o que eu tinha falado antes, né? Que cada um tinha uma noção de uma coisa que quando você jogava naquela casa maluca deles, saía aquelas coisas todas que vocês falaram.
E tem também a grande visita do João Gilberto, né?
Caraca!
A história é sensacional, cara. Sim. Grande visita do João Gilberto que mudou a carreira dos caras pra sempre. Melhor.
Conta a história, cara. Conta a história, porque a história é sensacional, cara.
Eles estavam lá, apartamento em Botafogo. Aí eles lá, todo mundo fumando maconha pra caralho e tal, tocando. Aí daqui a pouco batem na porta, eles vão olhar. Um cara de terno com uma maleta, de boladão assim. Fudeu. Vão levar a gente pra ser torturado, vão prender a gente. Fudeu. Todo mundo, porra, se escondeu, tacou o bagulho na privada. Todo mundo desesperado pra caralho. Abriu a porta. O João Gilberto. Eu gosto de você. Cara, é muito bizarro isso, cara. O João Gilberto ter brotado assim do nada, tá ligado? Sensacional essa parada.
É, o João Gilberto tem muitas imagens assim dele ser coxinha e tal. Até o próprio Tom Jobim, assim. Tudo bem que o Tom Jobim era um pouquinho mais coxinha mesmo, mas o João Gilberto sempre teve uma imagem meio coxinha, assim. Que o cara, na verdade, era muito doido, cara. O cara era muito doido. Se tu pegar a biografia dele, inclusive os trabalhos posteriores dele, assim. Inclusive a filha dele, no final da vida dele, a filha dele queria internar ele num hospício, assim. É. O cara, tipo, era muito doido mesmo, assim.
É, ele foi interditado,
amigo. Os caras todos da Bossa Nova, tipo, por mais que eles aparentem ser caretas, assim, eu acho que é mais uma caretice no quesito musical, assim. Porque, cara, eles são todos meio... crazy assim, tá ligado? Tipo, o João Donato tem a história lá que o disco mais famoso dele, Quem é Quem, foi levado pra gravar o disco porque o Marcos Valle tava dando um rolê por Ipanema. Aí ele viu o João Donato deitado no chão, dormindo em cima de um papelão. Aí ele falou, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Ele, ah, resolvi sair de casa, tive problema com a minha esposa, me apaixonei por outra mulher, mas ela me rejeitou, eu resolvi dormir na rua. Aí o Marcos Valle, tipo, retirou ele, tipo, ele pra casa, deu banho, assim, várias coisas que é lá. O João Donato tinha várias composições, assim, prontas em casa, só que ele nunca tinha gravado, porque ele, sei lá, enlouqueceu essa época aí da vida dele. E aí eles gravaram Quem é Quem e acabou virando o disco mais vendido do João Donato, que é bom pra caceta. E cara, o Tom Jobim, ele tem muito esse lance de gente que achava que ele era, tipo, complacente, assim, com a ditadura, não sei o que lá. Mas, cara, aquele lance do Sabiá, que, tipo, ele escreveu Sabiá com o Chico, só que a maioria não entendeu a crítica que tava em Sabiá e tal, e resolveram vaiar e dar a porra do prêmio pra não dizer que não falei das flores,
né? É, ah, o prêmio foi de Sabiá, né?
Não, vaiaram o prêmio de Sabiá. Vaiaram o prêmio de Sabiá.
É, eu não vou dizer assim, se entenderam o que Sabiá estava dizendo, mas acho que a grande crítica, na verdade, por vaiarem era porque, para não dizer que não falei das flores, virou um hino contra a ditadura. Virou uma, assim, foi uma música que foi muito forte pra época. Então, não acho que seja porque, assim, porque não entenderam Sabiá e não entenderam como a música também estava fazendo uma crítica. Mas acho que era mais porque era uma música que impactou uma geração e que não foi, vamos dizer assim, compreendida pelo festival, coisa assim. Então, é como se fosse uma negação, não acho que seja só por não terem entendido. Até porque também Sabiá é super...
É porque Sabiá é uma crítica muito mais sutil do que o no, pra não dizer que não falei das flores, né?
Com certeza.
Muito mais sutil. E, pô, é muito mais música.
A gente
falou... Geraldo André. É muito mais música do que pra não dizer que não falei das flores. Não tem como, tipo, o Arthur Rubin dar errado, sinceramente.
Essa questão aí dos músicos na ditadura militar, assim, tem interessante, assim, de a gente consegue ver, assim, que Tom Jobim não apoiou a ditadura até pela continuidade da carreira dele, porque os músicos que apoiaram a ditadura foram completamente cancelados, assim, pela comunidade artística, né? Tem o Wilson Simonal.
O Wilson Simonal mandou, né? O Wilson Simonal mandou um general dar um apavoro num determinado amigo dele lá.
Caiu no ostracismo. Depois do episódio caiu no ostracismo. Depois recuperaram ele e tal, não sei. Mas você tem Altamiro Carrilho, assim, como técnico, assim, ele é um excelente flautista de choro, mas também foi cancelado, assim, ninguém queria tocar com ele. Por causa da parada da ditadura, assim, e, pô, bom, né?
Eu até, assim, o Pasquim até cancelava o Roberto Carlos, porque dizia que ele apoiava a ditadura, enfim. Mas assim, eu acho que, na real, era mais uma questão de ficar, não cantar música de protesto. Assim. Não sei se ele...
Fala, então, seu queridinho, Ian,
fala. Não,
fala
não,
do
não,
rei.
Não, não,
não. Pode puxar o saco, pode
olha
puxar.
Olha só, olha só, olha só. Gosto mais do Erasmo, inclusive. Mas do... Mas o
Roberto, gosta mesmo, Ian? Gosta mesmo?
Eu não acho que, sei lá, que o Caetano ia continuar tipo, amigo do Roberto Carlos se ele apoiasse a ditadura, sabe? Eu acho que ele só ia passar essa de isentão, que eu acho escroto, mas assim... Ele não foi, acho que ele é, tipo, talvez o único que não tenha sido cancelado por isso. Porque até Elis Regina foi cancelado uma época. E foi convidada, não, foi obrigada a cantar lá no quartel e tal. E o Pasquim no dia seguinte tendo malho geral na Elis e tal.
Era super complexo também, né? Porque, de certa forma, você fica entre lutar e fazer, assim, porque isso também, muita gente saiu do país, foi deportada.
Porque vamos dizer que a Elis não foi exatamente convidada a cantar, né?
Pois é. Ameaçaram o filho dela e tudo mais. Tanto assim, depois também teve uma reconciliação quando ela cantou, interpretou o Bêbado e a Equilibrista. Mas, de qualquer forma, também eram tempos muito sombrios, né? E aí era muito complexo, assim, se você separar essa margem de apoiar, fazer uma crítica, ou você, na verdade, tentar proteger você e os seus. Mas também era uma outra questão, porque você pode estar se protegendo, mas enquanto tem outras pessoas que estão dando a vida, que estão sendo torturadas, morrendo. Então, complexo.
O Bêbado e a Equilibrista, pra mim, é uma música que ganha tipo, me ganha só nos primeiros 30 segundos. Só que aquela introduçãozinha de harpa e acordeão, aquilo já me ganha pra caralho, eu acho muito lindo aquilo.
Eu acho que a Mari falou uma palavra correta, era muito complexo fazer essa distinção de apoiador, mas e de se preservar, de tentar evitar problema, tipo, muito artista teve muito problema.
É, até querendo ou não, o próprio Tim Maia foi meio isento, né? Não tem grande acervo de músicas de protesto contra a ditadura.
Ninguém cancelou ele, né?
Cancelou o Tim Maia. Também, assim, eu imagino que não, assim, pelo sucesso que ele faz hoje em dia. Esses caras, o Wilson Simonal, por mais que ele seja super conhecido, o Tim Maia é muito mais famoso que o Wilson Simonal.
Eu devia ser tendo um blog de carnaval que não tocou o Tim Maia, sabe?
Exatamente. Eu não fui a nenhum que tenha tocado o Wilson Simonal até agora, tá ligado?
Ai, gente, não fala de carnaval que dá saudade.
Porra, gatilha.
Mas,
o Tim Maia é um cara muito foda da música, né? Eu acho.
E o Tim Maia, eu tenho um negócio assim que eu acho que as pessoas, elas subvalorizam demais o Tim Maia. As pessoas reduzem o Tim Maia a sossego, não quero dinheiro... Descobridor dos Sete Mares e...
Concordo. Exatamente essas músicas que tocam em carnaval, assim.
E gostava tanto de você. As pessoas reduzem Tim Maia a 5 ou 6 músicas. O Tim Maia tem uma obra.
E assim, são 5 ou 6 músicas que já fazem ele ser conhecido.
É, sim.
E reconhecido.
Mas eu acho que muita gente reduz muito ele aí. A obra do Tim Maia, assim, como obra completa, os álbuns e tal, é muito subvalorizada, assim. É incrivelmente subvalorizada. É muito triste isso, porque discos do Tim Maia, todos não, mas assim, de 70 Até 82.
76, é tudo perfeito.
Não, depois... Até 82. O de 76 ainda é bom pra caralho, que é entre os Racionais.
É, mas depois ele ainda já começa a se arrastar, eu acho.
Então, é tipo assim, o Tim Maia, ele é, assim, ele teve até 73, são music. Aí 74 a 76 ele entrou pra cena racional, pra cena. Aceita Racional. Sucesso pra caralho. Fez sucesso pra caralho, não, mas assim, hoje em dia é tido como um negócio coach, assim, o Racional, o 1 e o 2. Que beleza fez sucesso e tudo, mas assim, o disco é tido como uma coisa coach hoje em dia.
Porra, é uma maluquice foda.
O Tim Maia louvando, vai fazendo música pra Guiné-Bissau Racional. É mó. Gosto pra caralho. O de 76, ele ainda tava na seita, ele continua pedindo pra ler o livro no disco. Aí em 77. Aí ele voltou pro Soul Music, aí lançou o Disco Club, que é foda, que tem Sossego, tem A Fim de Voltar, que tem Acendo Farol, Johnny, é foda. Aí começa a desandar, concordo. Começa a entrar numa onda mais brega do que Soul.
No início...
Foi muito doido, né?
A vida dele foi muito foda.
A vida dele foi...
A vida dele foi nada fácil, né?
Não
sei se fácil, mas assim, a vida dele é muito intenso, foi muito intenso.
Não, não é só isso não, cara, ele foi deportado, vários problemas. Amigo do Roberto Carlos, Roberto Carlos sacaneou ele quando ele voltou ao Brasil.
Isso é uma parada que as pessoas não sabem, né? Que ele e o Roberto Carlos e o Erasmo tinham lá os Sputnik.
É, mas, cara, mas o Erasmo foi amigo do Tim até o fim da vida.
Sim, mas assim, é. O Roberto realmente sacaneou ele. Eles até brigavam, porque o Roberto Carlos tinha uma visão de carreira solo, assim, muito pra frente e de, tipo, esquecer o resto, tá ligado? E assim,
Roberto Carlos acho tinha muito válido. Negócio de não medir esforço para fazer sucesso.
E eu acho muito válido falar e assim, dar o crédito para ele de que ele é o Roberto Carlos há 50 anos, sabe? Tipo, ele é um cara que faz muito sucesso. Tá lá todo ano no Natal da Globo, do caralho.
O cara ele é...
Anos, eu acho admirável.
Sim, ele é o Roberto Carlos, entre aspas, tá ligado? Ele é, pra mim, ele é um outro Roberto Carlos, há 50 anos, tá ligado? Comparar o que ele canta hoje em dia, o show dele de hoje em dia, com o show dele da Velha Guarda, eu não defendo o Roberto Carlos não, tá? Pra mim, entre o Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eu sou Tim Maia. Tipo assim, a questão do Roberto Carlos, tipo, ele mudou muito o som dele pra sobreviver, tá ligado? Muito, assim.
Não, mas assim, eu acho... O que eu tô falando é que eu
inclusive,
acho...
Inclusive, deu nome pro grande zagueiro, o Edvan. Música do Edvan.
Tipo, mais tops do Brasil desde aquela época, sabe?
Até hoje as pessoas sonham em receber a rosa do
até
Roberto
hoje, Carlos. Até hoje tem fila na porra do Cruzeiro do Roberto Carlos.
Pô, minha avó é apaixonada, minha avó é louca.
Não. Acho que foi esse Dia das Mães agora, como o show foi online e tal... Exatamente. Tinha um código, aquele QR Code, para as pessoas clicarem e pegarem uma rosa online, entendeu? Então tem que ter a rosa. Toda essa magia construída atrás dele.
O Erasmo é outro cara que as pessoas acham que Erasmo Carlos e Roberto Carlos é a mesma coisa. Não tem nada a ver. O Erasmo tem um álbum chamado Carlos Erasmo. É 100% psicodélico, várias composições com o Caetano, inclusive, no pra caralho. Tem parecido tipo, com Mutantes, assim, muito foda, mas as pessoas às vezes acham que o Erasmo e o Roberto é a mesma coisa, o que é um pouco escroto.
É, o Erasmo é um cara muito underrated, né?
Tem gente, tem amigo nosso que conhece o Erasmo Carlos só porque ele é vascaíno, tá ligado? Não preciso nem falar quem é o nosso amigo que falou isso.
Já teve aqui.
Não preciso nem dizer quem é. Mas o Tim Maia, ele usava a influência dele para levantar algumas questões dos anos 80, que as pessoas não levantavam muito. Tem um vídeo dele nos anos 80, eu acho que é inclusive pro Globo Repórter, ele falando, tem que ter preto no Senado, ela levantando questões que eram muito caladas, né? Eram caladas, assim, que eu digo, forçadas a se calar na época. Ele falando disso no Globo Repórter, não, porque vai ter preto no Senado, sim. Vai ter preto no Congresso, que é lá... E, cara, isso eu acho muito foda. Tipo.
É que o negócio do Tim Maia é que, tipo, ele era foda na música e tal, mas a verdade é que ele era chato de perfeccionista, assim. De história dele mandar carta pro Silvio Santos falando: o microfone que você usa no seu programa é uma merda. Tipo, caralho, o que vai mudar na vida dele o microfone do Silvio Santos?
Eu acho muito engraçado. Tem um vídeo do Tim Maia que perguntam pra ele assim: qual é a primeira coisa que você quer fazer depois do show, Tim? Ele, matar o técnico.
É, ele ficava aquela porra do corna. Ó, eu tô na tua rua.
Mais agudo. É muito engraçado ele cantando assim. Vou pedir mais agudo, mais agudo. É, é muito engraçado.
É foda. Então, assim, ele... Porra, as músicas dele eram muito fodas, mas, tipo, chegou uma hora que ele era só um cara insuportável.
Ele era um grande chato, ele era mesmo.
Tipo, conviver com ele devia ser uma merda.
Tem uma história que ele foi nos anos 80, que tava naquela onda de gravar com drum machine, pegar, ao invés de usar bateria de verdade. Aí o cara botou pra tocar. Aí o Tim Maia falou, o pitch dessa porra tá errado, não vou gravar não, porque o pitch tá errado. Aí o cara, que isso, tá nada, não sei o que lá. Aí o Tim Maia, tá sim, uns 3 ou 4 hertz, mas tá errado. E tava. Tava errado o bagulho. E aí tiveram que refazer tudo. A hora de estar... Não é que nem hoje que você, tipo, liga parado no laptop, ajusta a frequência no aplicativo e, tipo, tá resolvido, tá ligado? Era mó perrengue pra mexer nessas coisas antigamente.
Qual a banda, Flash?
Dessa questão da ditadura, eu acho importante falar do movimento da Tropicália, né?
Ah, óbvio.
A gente falou do festival e tal, da ditadura, e ninguém falou de Tropicália.
É, esse festival foi, tipo, os festivais, assim, que surgiu toda essa galera, que surgiu... Caetano cantando Alegria e Alegria, que surgiu o Gil e os Mutantes cantando Domingo no Parque. Talvez tenha sido o evento musical, assim, evento que eu digo, evento meio, evento na acepção da palavra, assim, de bagulho desses festivais da canção. Cara, é um... Talvez seja, tipo, o evento organizado, assim, influente, mais importante da história da música brasileira, assim, a música especificamente, tá? Porque, porra, mó galera surgiu lá, Milton, Caetano, Chico, Gil, Mutantes, a Elis cantou, muito foda. E ainda tem vários clássicos, tem o Thiago, qual é o nome do cara do Beto Bom de Bola mesmo?
Agora eu não vou lembrar de cabeça.
É um clássico do festival, mal, quebrar a porra do violão ao vivo. Vocês venceram! É muito genial essa parada.
Acho que só aconteceu no Brasil, né?
Era uma época interessante, assim, que na época dos festivais discutia música não só por um viés lírico, assim, poético e de mensagem, mas se discutia uma questão estética, assim. Isso que eu achava interessante nos festivais. Então, teve toda a polêmica que deu lá com Proibir, do Caetano Veloso. Não foi uma questão de mensagem, que nem a polêmica do Sabiá, foi uma questão estética mesmo.
Porque tinha Mutante tocando guitarra.
Tinha Mutante. Cara, você tinha Dino Krieger. É Dino Krieger fazendo os arranjos, cara. Dino Krieger, quem não sabe, um dos maiores maestros, compositores eruditos e sinfônicos do Brasil, assim. Na minha opinião, tá ele, Guerra Peixe e Vila Lobos, assim. E o Dino Krieger, tipo, ele tava lá nos festivais fazendo arranjo, fez arranjo pra Domingo no Parque, Gilberto Gil, fez os arranjos de orquestra, né? Foi tudo ele, assim, dos festivais. Então era. Juntava nada mesmo. Você tinha.
Tom Jobim,
por mais que algumas pessoas falem que ele é careta esteticamente, assim, a música dele, absolutamente, assim, ele tem uma harmonia absolutamente raveliana. Debussy, assim, uma coisa, tipo, bem moderna, assim, do século XX da Europa, assim, uma coisa bem vanguarda. Juntou muita gente muito boa, cara, com muita ideia nova, diferente, assim, e se discutia estética mesmo, sabe? Se discutia, tipo, o padrão daquela música, assim, a gente vai botar berimbau junto com violino, junto com uma guitarra, junto com, sabe, se discutia estética, ah, mas o refrão, eu saio completamente do tom no refrão, mas é justamente para isso, para que não pode nem proibir o refrão. Então, eu tinha questões que eu achava isso interessante.
Não, então, e esse festival é a ebulição da Tropicália que rendeu o disco, que, tipo, acho que tem muito dessa parada. E, cara, tem coisas tipo, porra, Bate Macumba, que, né, que tinha a música, né, a parte instrumental, mas a letra é um poema concreto.
A parte instrumental também. Instrumental.
Pô, muito foda.
Parte instrumental, a versão, principalmente a versão do disco dos Mutantes, não do disco Tropicália, tem aquele tem um som muito peculiar, assim, que é aquele. É o solos do Sérgio Dias durante a música, feitos com um pedal que ele fez em casa que cortava o sinal. Então, tipo, é tipo um trêmulo. Não é exatamente um trêmulo, é diferente, é esquisito pra caceta. Tipo, é muito único, assim, é muito... Tu não vai ouvir isso em outro lugar, tá ligado? Tu não vai... Você no Mutantes, o primeiro, tá ligado? Você não vai ouvir isso em outro lugar, assim, facilmente, assim. Muito foda, isso é muito... É muito motivo de orgulho.
Acho legal, assim, a gente lembrar de um cara que normalmente é esquecido, não da música popular brasileira, mas quando a gente fala do movimento tropical, normalmente é esquecido. O álbum Manifesto, que o Flecher citou, nunca sairia se não fosse esse cara, mano. Pra mim, o Jorge Benjor, tá ligado? Se não fosse o Jorge Benjor, o disco Manifesto não existiria, né, meu?
Mas o Benjor é esquecido, gente? Aonde?
Não, ele é esquecido dentro do movimento tropical, não dentro da música popular brasileira. Na música popular brasileira, ele lembra. Mas quando você fala em movimento tropical, você fala em Caetano, você fala em Gil, você fala em Tom Zé, você fala em Mutantes, mas você não fala. É raro você ver alguém falando de Ben fazendo parte desse cenário da Tropicália.
O Gil, inclusive, sempre cita o Jorge Ben e o João Gilberto como, tipo, as grandes influências dele para o som que ele veio a fazer anos depois, tá ligado?
E eu acho que o Gil e o Caetano, claro, eles são grandes artistas da Tropicália e eles merecem todo o reconhecimento dele. Mas eu acho que eles são tão grandes que tem muita gente da Tropicália que fica esquecida, sabe? Então, assim, por exemplo, Torquato Neto. O cara escrevia as letras, fazia um monte de coisa lá, só que, pô, porque ele morreu há muito tempo, ele fica meio esquecido. Rogério do
Inclusive, vale a pena a menção que o Caetano fez uma música pro Torquato Neto ainda, né? Depois que ele morreu, que é Cajuína, mas enfim.
Sim, o Rogério do Prato também, que, porra, era o cara que fazia todos os arranjos dos Mutantes, era o cara que, porra, fez muita coisa no disco Manifesto. E é porque, porra, os
o cara que rege do Domingo no Parque, né? É o cara que regiu a orquestra no Domingo no Parque.
Sim.
Ao vivo,
sabe? Perfeito, sabe? É, porra, a sonoridade que ele tira daquilo é, porra, maravilhosa.
E, tipo, tem pessoas que já eram famosas antes. Pessoas que já eram famosas antes estão antes do Tropicália. Tipo, a Nara Leão canta. A Nara Leão era a musa da Bossa Nova. Ninguém lembra que a Nara Leão tá no disco da Tropicália. E ela tá.
E eu acho que os frutos da Tropicália também são muito marcantes, né? Até por Gil e Caetano, todos os discos que eles fizeram depois, que ainda pegava barba ali, né? Daquela estética, daquelas coisas todas. Mas das coisas que foram influenciados pela Tropicália. Assim. Então,
cara, a galera que participou do movimento, aspas, deixou sequelas, no sentido de que teve presente na música deles esses elementos até quase final dos anos 70, assim.
Tipo, os baianos que a gente falou aqui, eventualmente, né?
Super influência.
Referência outro.
Super influência.
Secos e Molhados, porra.
Super influência. Assim, cara.
Pode falar como pós-tropicalismo, né?
A Cor do Som, que é tipo uma dissidência do Novos Baianos também, influência. Sim, a Tropicália influenciou todo ano 70, todo o cenário setentista da música brasileira. Talvez até mais que isso, indo mais longe, assim. Porque você não tem como falar, por exemplo, que o Chico Science, por mais que, tipo, você não tem como falar que o Chico Science não foi influenciado pela Tropicália, entendeu? Até pela questão da mistura, enfim. Assim,
Chico Science, totalmente.
Tipo, cara, talvez tenha sido o movimento mais importante no sentido de influenciados, assim, no Brasil, talvez.
Não só assim no campo da música, que na questão estética artística geral. É, por exemplo, o Eliwoy de Sica, que era um dos maiores artistas plásticos, na época também, aquela obra de arte, seja marginal, seja herói. Até o Rogério Duarte, que fez o design de vários CDs, enfim, capas icônicas, então... Movimento que foi influência para muita gente que vem hoje criando som e criando arte, enfim.
Pois é, assim, cara, Tropicália foram, acho que, os dois grandes movimentos, o movimento da Bossa Nova e a Tropicália, uns 12 anos depois.
Até as coisas que os Mutantes fizeram depois, né? Porra.
Eu acho que existe um movimento musical também que é muito esquecido, muito, muito, muito importante, assim, música no geral. Foi o samba pós-1930, assim, que aí entra Noel Rosa, Ismael Silva, assim. Essa galera, assim, por mais que seja várias vezes esquecida, assim, cara, o que que seria, assim, João Gilberto, que você falou da Bossa Nova, tá ligado? O que que seria do João Gilberto em as levadas de samba no violão do Noel Rosa, por exemplo, sabe?
Não,
o samba que eles criaram, o tipo de samba que eles criaram, mudou completamente, assim. Inclusive a ideia rítmica, assim, ficou uma coisa, tipo, ritmicamente, assim, bem mais africana, uma coisa bem mais complexa ritmicamente, assim, cheia de cinco. Acho que foi um movimento super importante. O próprio Gil, por exemplo, o Gil faz várias levadas de samba, né, no violão, até o Caetano também.
que não conseguiria, não existiria se não fosse essa galera, assim.
Assim, você vê claramente a influência, até porque o Chico Buarque gravou o Noel Rosa. A gente tava falando outro dia isso. O Buarque grava Filosofia no Sinal Fechado.
Gravou Filosofia. Claramente. Ele gravou Conversa
claramente.
Também.
É, vários clássicos, assim. Tipo, Noel Rosa, importante pra caralho também, óbvio. Super. Só que a gente tem mesmo como mais referência, assim. A gente ouviu falar muito mais sobre movimentos dos anos 50, 60 e tal, do que movimentos dos anos 30 do samba.
E eu acho que esse movimento do samba ainda, você pode ver isso como um problema ou não, mas eu acho que passa pelo mesmo problema da Tropicália, de que a gente se prende muito no Noel Rosa. Então, assim, o Noel Rosa é o Arauto.
Mais ou menos. Tipo, você tem Ismael Silva, você tem a galera muito forte, assim, também, veio junto com o Noel Rosa.
É. Acho que acaba ficando meio por baixo, sabe? Porque o Noel Rosa é muito lembrado, justamente.
Engraçado que ele foi quem menos viveu, assim, né? Tipo...
É.
Pegar no Rosa, ele viveu 27 anos, assim, quase nada, assim, o cara que deixou a obra mais marcante, assim, desse período da música brasileira, né?
Cara, eu não sei, assim, uma impressão que eu tenho no negócio, que eu tava pensando aqui agora, eu sinto que os anos 80 foram um período de muita pouca mescla, sonoramente falando, tá? Exclusivamente instrumental. Um período muito... pouco abrasileirado nesse sentido. E os anos 90 meio que quebrou isso, porque veio o Planet Hemp, que tem várias músicas, tipo, com samba e tal, com o Chico Science lá, o Mundo Livre S.A., os próprios Raimundos misturando o hardcore com forró. Eu acho que durante os anos 80 essa mistura foi uma coisa que ficou um pouco esquecida.
Eu acho que se a gente pegar hoje, talvez o cenário hoje, né? Eu acho que é, tipo, bem equilibrado, no sentido de pegar a influência exterior e pensar ainda no que a gente faz aqui. Mas eu achei legal você falar do Raimundo, porque a gente vê algumas bandas, tipo, que são exportadas, que conseguem fazer essa mistura tudo bem. Então, muito bem. É, eu falei do Sepultura lá no começo, mas eu acho muito maneiro como eles pegam, tipo, o death e o thrash metal que o Slayer fazia, o Morbid Angel fazia, e bota, tipo, o instrumento... de capoeira, sabe? Eu acho isso muito maneiro. Então, assim, você pega Refuse, Resist, Territory, principalmente o Chaos AD e o Root, que são os que eles fazem mais isso. Eu acho muito foda que eles consigam, tipo, ir lá pra fora e levar essa sonoridade. Assim, que as pessoas lá fora consigam ouvir alguma coisa parecida e pensar, porra, isso me lembra essa cultura que é do Brasil. Eu acho muito maneiro quando a gente consegue exportar isso.
Mas eu acho que, assim, a música eu acho muito, muito, muito interessante. Foi o que eu falei. O que mais me interessa na música brasileira, né, que foi a pergunta inicial, para mim é isso, assim, é essa mistura do que a gente tem como tipicamente ou tradicionalmente brasileiro com o que tem de estrangeiro lá fora. Mas isso, essa coisa, assim, tá marcada desde o início. Se a gente for muito, muito, muito lá atrás, se a gente foi em Ernesto Nazaré, por exemplo, 1880, outro estilo, outra época de Sepultura, já tem a mistura dele de Chopin, é tipo um Chopin meio chorão, né, tipo... É uma coisa, tipo, é uma mistura que foi muito marcada, assim, e de vez em quando até cobrada dos artistas, assim. Diferente de outros países. Você vê outros países, por exemplo, você pega a Shakira. Shakira é de onde? Que país? É Colômbia?
Colômbia.
Pega a Shakira da Colômbia. Algumas músicas você vê influência latino-americana na música dela, mas tem algumas outras que, não sabe, tipo, não tem tanta influência, assim, quanto as músicas brasileiras, assim. Isso que eu acho muito interessante.
Eu acho...
Mas aí entra uma questão também, porque que é muito fundida, que a gente separa ser brasileiro de ser latino. Querendo ou não, nós somos latinos também, sabe? Não tem muita separação entre brasileiro e latino. Só pra gente que é brasileiro e acha que é branco.
Eu errei o termo, desculpa. Não é que a música dela várias vezes não demonstra latino-americana, né? Porque todos nós somos, é verdade. Mas caso específico do país dela, né? Da Colômbia. Várias vezes é realmente mó enlatado americano, assim mesmo.
É, mas eu acho que tem essa diferença, assim, que a Shakira, para poder estourar e tal, e fazer essas coisas, precisa se enlatar muito mais do que os nossos artistas que foram exportados se enlataram.
A gente não precisa nem ir longe. Você pode pegar, por exemplo, o caso da Anitta. Acho que isso também seja uma grande questão, porque aí a gente reduz que, na verdade, um artista, teoricamente, tem que seguir só um estilo, sabe? E não é isso. Até propriamente... os artistas da MPB circulavam entre vários estilos, podendo ser considerados em um e em outro. Então, acho que também o interessante de ser artista, de ser músico, é você conseguir circular e pegar essas várias bagagens diferentes. Você pega, por exemplo, um artista como Anitta, uma cantora como Anitta, faz uma música que é mais funk, uma outra que é mais como se fosse um reggaeton, uma outra que segue mais num estilo que é um pop americano, depois volta pro funk. E assim, isso, querendo ou não, é um marketing, mas a gente tá numa indústria musical que também muitas vezes exige. Então, assim, até que ponto vale esse purismo ou não, sabe? Porque também o artista não tem que se filtrar para moldar ser um estilo de música.
A questão é que não é uma questão de ficar em um estilo. A cultura mistura capoeira com metal, foi o exemplo do Flash. Mistura de música erudita com choro, você tem mistura de samba com baião, você tem diversas misturas. A questão não é essa. A questão é realmente de identidade, sabe? Tipo, tendo ou não, a Shakira veio de algum lugar, a Shakira veio da Colômbia. Tipo, a Anitta veio do Brasil, é um fato. Você tem até a música Vai Malandra dela lá, que é completamente brasileira, inclusive no clipe, assim. Mas pô, é uma questão de identidade cultural. Mas se você queira esconder, existe em você uma identidade cultural. Agora, a questão de misturar, realmente, não tem, concordo com você que não tem normatizar essa questão. É, ela é livre, né? Tem que ser livre.
Mas acho também nessa questão de identidade tem que entrar uma coisa, assim, porque é uma identidade cultural, na verdade, é uma identidade construída, sabe? Que identidade é essa?
É uma identidade totalmente construída, é verdade. Mas se a gente não construir a nossa, outra pessoa de fora vai construir a nossa pra gente, né? Isso eu acho pior.
Coisa que, logo no início do podcast você perguntou, que, enfim, atraía, chamava atenção a música brasileira, pra mim, são artistas performáticos. Então, assim, nem Mato Grosso, pra mim, grita e eu não consigo pensar em ninguém além dele, sabe? Mentira, tem vários nomes, mas pra mim ele é fora da curva, assim. Muita atenção, esses artistas que são super performáticos e que, sobre essa conversa que a gente teve, misturam todos os elementos possíveis e impossíveis no palco.
Que volta um pouco na da estética que a gente falou.
O Milton, por exemplo, o Milton gravou álbuns cantando. Que a banda era bandas assim. Tocavam com artistas consagrados do jazz, assim, baterista do Miles Davis, coisas assim. Tocaram com ele, gravaram, tipo, é um negócio muito bizarro, assim, que você vê que ele é um cara que, assim, não, ele, quando fala de MPB, as pessoas pensam Chico, Gil, Caetano, o Milton, menos, lembram menos do Milton, assim. É super reconhecido lá fora, todos esses caras, Fusion, todos eles, o próprio Miles gostava pra caralho do Milton, assim, é um negócio muito, ele é tido como, ele é muito reverenciado lá fora, assim, isso eu acho muito foda, ele é super valorizado lá, com toda a razão, porque ele é...
Tem uma entrevista, acho que com o Caetano, se eu não tô errada, ele até brinca, tipo, que perto de Milton e tal, ele não é músico, porque o cara é de uma grandeza, assim.
Milton, cara, quando o Roger Waters veio ao Brasil, no dia seguinte do show aqui no Maracanã, os músicos da banda dele fizeram questão de ir a Juiz de Fora pra poder tocar com o Milton.
Não sabia disso.
Não sabia? Eles foram até a casa do Milton pra poder tocar Tema dos Deuses com ele, o Milagre dos Peixes.
Maravilhoso.
Aliás, Milagre dos Peixes é idolatrado, que é um disco instrumental, porque todas as letras foram censuradas pela ditadura. Não, mas 9 das 11 foram censuradas pela ditadura. Então é tipo, quase que jazz puro o álbum, assim. É sensacional. E todo mundo... Pessoas idolatram esse disco, assim. É o disco mais vendido dele no exterior, eu acho.
O próprio Clube da Esquina, né? Você tem o instrumental bem...
É quase... Bem
jazz, assim, você tem o Clube da Esquina número 2, que é...
É quase progressivo o Clube da Esquina, né? Tipo, é muita coisa.
É sensacional.
É muito foda. Ele é muito sinistro.
O Milton teria outra projeção nacional se ele não fosse de Minas Gerais, assim. Se ele fosse paulista ou carioca.
Principalmente carioca. Ele é... Assim, o cara, a voz dele, não é só a música no sentido de composição, de harmonia e tal, mas a voz do Milton é uma coisa real, assim, eu acho que é a voz que mais me emociona no mundo.
A voz do Milton é maravilhosa, assim. Outra pessoa que a gente falou da voz, assim, só puxando o gatilho da voz, eu amo a voz dele, é Gilberto Gil, cara.
Também.
Gilberto Gil é sensacional, os falsetes.
Agora, eu posso só dar uma notícia pra vocês aqui?
Milton
nasceu no Rio.
Eu sei. Não, então, mas... O Milton nasceu no Rio, mas... O Milton nasceu no Rio, mas ele foi adotado por uma família lá de Minas Gerais.
É, pois é. Quem sabe disso, sabe?
Não, mas...
É muito doido. Eu achei... Eu só sei que, sei lá, o cenário musical que ele foi criado e construído foi todo em Minas, né?
Só fazendo...
Não sabia disso não, cara.
É muito doido, cara. As pessoas não sabem isso.
Tem esqueci quem era agora. Tinha um cara desse, assim, que nasceu um músico. Ah, lembrei. O Herbert Viana nasceu na Paraíba, tá ligado? Isso? O Herbert Viana, pra mim, sempre foi carioca. Eu descobri outro dia que ele nasceu na Paraíba. Mas, cara, o Milton, eu acho, assim, que ele teria uma projeção muito maior se ele fosse do cenário, se o cenário musical desse lance do Clube da Esquina tivesse rolado, tipo, no Rio. Tudo bem que o disco foi gravado no Rio e tal, mas o cenário foi todo construído em Minas Gerais e tudo mais.
É, mas tem outra sonoridade. Acho que, porra, não teria o Clube da Esquina se ele fosse...
Eu também acho que não.
Isso é verdade. Cara, bem analisado.
A voz dele, eu acho uma coisa... Mas a voz do Gil que você tava falando, cara, eu acho... Aquela, eu acho aquelas vocálises que ele faz com falsete no final de Back in Bahia.
Não, o Gil é... E o interessante do Gil é que é muito espontâneo, assim, também, né?
É
quase improviso ali o que ele faz ali, se não improviso.
Além do que, o Gil toca violão pra caralho também. É, tipo, diferente do Caetano, por exemplo, que é um grande letrista e tal, mas ele não é um cara que toca violão pra caralho, não.
Ah, o Gil sempre se preocupou muito mais com o instrumental, com a parte... Puramente musical do que o Caetano. Sempre
o Caetano foi, sempre foi um cara muito mais da letra, né?
É, muito mais. Ele sempre foi muito mais um poeta do que...
Que um
músico. O Hermeto Pascoal, que pra mim é talvez o maior músico da história do Brasil, assim, gênio absoluto.
Ele falou.
Não sei, complicado, mas eu prefiro mil vezes mais Hermeto Pascoal que o Lula. Ele falou, assim, o Caetano como poeta sempre foi um grande poeta e tal, mas como músico ele sempre foi um musiquinho, tá ligado?
É verdade.
O Hermeto falou, não sou eu que falo. Pra discutir música com o Hermeto, porra.
Porra, o Hermeto é... Aliás, uma outra dúvida. Se fala Hermeto ou Hermeto?
Acho que é Hermeto.
Hermeto. Oi, Ian, é Hermeto. Um R vibrante.
Acho que é Hermeto Pascoal.
Eu peguei uma ideia chamada de Hermeto, sei lá por quê. Enfim, mas ele é... Cara, ele toca tudo e ele compõe pra caralho e ele é...
Essa galera, assim, que compõe para umas big bands brasileiras, eu acho muito, muito sensacional, assim. Você tem o Hermeto, você tem o Edu Lobo também.
O Tom Jobim também, cara.
Mas foi menos big band, foi mais orquestra, né? Foi mais pro lado orquestra. É porque ele teve aula com o Korreuter, o professor de piano do Tom Jobim foi Korreuter, músico super erudito e tal. Ele foi mais pro orquestra, mas tem Edu Lobo, o Hermeto Pascoal e Moacir Santos, que é um... Caraca, muito foda. Ele é muito sensacional. Mano, chegamos do que ele, caralho, finalmente.
Eu lembro do Moacir Santos, o Coisas, de 75. É um absurdo.
Coisas é um absurdo, mano. Cara, é um absurdo.
Sensacional. Tudo, assim, as batucadas de Moacir Santos. Eu lembro, inclusive, que eu conheci Moacir Santos porque o Faber foi pra aula uma vez com uma camisa escrita as batucadas de Moacir Santos. Cara, quem é esse maluco? Eu fui pesquisar quando cheguei em casa, né? O Coisas é muito foda.
O Moacir Santos é um absurdo, cara. É tipo assim... E tu pega esses três, assim, cara, pra mim formam, assim, os compositores mais fodas de big band. Big band de brasileira, assim, cara. Porque você tem o Edu Lobo, que é muito, assim, frevo e bossa nova. Você tem o Hermeto Pascoal, que é, pô, é bem, sabe, baião, essa parada, assim. Você tem o Moacir Santos, que ele mesmo diz, cara. O Moacir Santos, ele fala, minha música, antes de jazz, antes de qualquer coisa, ela é negra, tá ligado? A música dele, ela é composta em cima da percussão. Ele falou, antes de compor sax, piano, qualquer coisa, compõe a percussão, compõe tudo em cima. Porque normalmente é o contrário que as pessoas fazem, né? Compõe a melodia e vai botando as coisas. Bota percussão, ele faz uma música bem negra, assim, tipo, característica bem interessante. Ele mesmo diz, assim, se orgulha disso, tem que se orgulhar. Mas dentro de uma big band de jazz, né? É muito interessante, assim, na verdade.
Não, interessante é isso, né? Porque a gente tá falando, na verdade, sobre MPB, são artistas que é isso, que extrapolam o enquadramento de um estilo, né?
A gente já falou de jazz, a gente já falou de, tá ligado?
Acho muito foda.
Falta um cara que eu só quero só citar o nome dele, cara, que eu acho que é muito, 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 muito esquecido, e eu acho ele genial. Sim. A gente falou do estilo dele, que é a bossa nova, pô, Baden Powell, mano.
Sim,
afro-sambas, os afro-sambas.
Não existe, foda.
Não existe música popular brasileira sem os afro-sambas no meio, cara. É um disco, assim, essencial, assim, eu acho.
Mas, assim, o que eu ia falar do Tom, talvez o Tom tenha sido o cara que importou a música brasileira lá pra fora, sacou? Ele gravou com Frank Sinatra e tal.
Antes do Tom Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos, quando foi para Paris...
Mas um negócio que eu tava vendo outro dia, por exemplo, tava vendo o Hamilton de Holanda contar isso. Esse é outro monstro. Tava contando que ele tava se apresentando em Nova York, o Ayrton Moreira, o baterista lá do Return to Forever, e o Chico Corea tocar com eles. Eles estavam tocando Tinguinha. E aí o Chico Corea virou e falou... Esse cara foi muito influenciado por Tom Jobim, né? E aí o Hamilton de Holanda meio que deu uma aula pro Chico, tipo, na real não é, tá? E aí contou que era o contrário, com quem era Pixinguinha. E, tipo, por isso que eu acho, assim, eu acho que as pessoas conhecem o Tom e importou mais, assim, principalmente pro mercado americano, que é o meu maior mercado musical do mundo, a bossa nova e tal. As pessoas têm muito ele como ponto de referência.
É verdade.
O vídeo que eu te marquei outro dia é When Chopin Starts to Sound Like Jobim.
Ah, esse vídeo é maravilhoso.
Cara, esse vídeo, mano, não tem nada a ver com o Jobim que ele toca, mano. É levado da mão esquerda.
Tem sim, Thiago.
Mano, tem sim, parece... Thiago. Você que não quer aceitar.
É muito gringo tocando bossa nova.
Eu também acho.
É um prelúdio. O prelúdio de Chopin é lindo, aquele prelúdio é lindo. E realmente, o que ele falou sobre a melodia... Aquela melodia que na verdade não é a melodia, né? A exposição de motivo do prelúdio. Realmente é muito jobiniana, assim. Você pega, tipo, é muito próximo de samba de uma nota só, por exemplo.
Muito próximo de insensatez, principalmente, eu acho.
Muito próximo de insensatez também. Mas você tem... É verdade, a questão melódica é verdade. Mas, pô, quando ele passa pra levada da mão esquerda aí, dá uma...
Não. Mas assim, o grande lance do vídeo pra mim era mais a questão melódica mesmo. Gringo tocando bossa nova é difícil, fico com todo respeito. Um pouco complexo, assim. É até uma música do Beck.
Pra mim, eu acho caro.
Ah.